Zacarias, capítulo número 3, diz assim o Senhor: Deus me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso a estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que farei vir o meu renovo, o meu servo, o renovo. Aleluia. Irmãos, agora, capítulo número 4, versículo número 6. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e haja paz para ela, em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos agora. Rei da glória e Senhor dos Exércitos, Pai, louvamos a Ti agora por esta palavra, Senhor Deus, e eu rogo a Ti agora que o Teu poder se manifeste, Senhor da glória, Pai, sobre o Teu povo, sobre, Senhor da glória, a Tua igreja, Rei da glória, Pai, para que possa, Senhor, derramar óleo precioso mais uma vez, falar aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Fala conosco, Espírito de Deus, fala conosco, Senhor Deus Todo-Poderoso. E promove, Senhor, Pai Santo, tudo aquilo que está no Teu coração para nós, Senhor. Que nós sejamos agora edificados, curados, libertos por Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, limpa os corações, as mentes agora, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Irmãos, profeta Zacarias, recebendo uma revelação divina de Deus aqui nesse trecho da palavra do Senhor, Zacarias estava ouvindo e vendo coisas que ele, né, não conhecia, que ele não sabia, e Deus falava a respeito da transformação que ele faria através da vinda de Jesus Cristo, porque essa palavra é uma grande palavra profética a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas eu gostaria que você atentasse algumas coisas muito importantes em relação a essa palavra que nós lemos aqui hoje, que são pedras preciosas para as nossas vidas, mais uma vez, conforme diz o Senhor. Eu com certeza sei que você, neste dia, ou nesse instante, ou nesse momento, tem coisas que você acharia que poderiam ser diferentes. Eu tenho certeza que hoje, talvez você tenha meditado nas coisas que estão ao seu redor, na sua vida, ou tenha meditado nas coisas que estão acontecendo na igreja, e tenha ponderado consigo mesmo: isso poderia ser diferente, aquilo poderia ser diferente. Ou talvez você tenha observado algo que você não concorda na sua própria casa, ou que você não concorda em algum lugar que você convive, ou no seu trabalho, ou na sua escola, não importa. Talvez hoje você tenha se deparado com essa situação de não concordância ou de inconformismo com determinadas coisas que acontecem ao nosso redor. E eu diria para você que isso é muito natural, porque o ser humano que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, o ser humano que busca entendimento das coisas para conhecer e para não errar, com certeza ele julga, não com juízo de condenação ou absolvição, isso é proibido por Jesus Cristo, mas ele julga no seu senso crítico aquilo que está ao seu redor. Isso faz parte da vida do homem, assim como faz parte da sua vida também. Talvez você tenha um desejo profundo de que determinada coisa aconteça na sua vida. E essa coisa ainda não aconteceu. E você luta para que isso aconteça, e você está lutando para que isso aconteça, e você vive ali, né, desejando que coisas diferentes aconteçam daquilo que você tem vivenciado nesse mundo. Isso também é natural. Faz parte da nossa vida desejar coisas. Faz parte da nossa vida querer avançar. E desejar que as coisas que estão ao nosso redor, ou a nossa própria vida, se aperfeiçoe em Deus. Né? Conforme diz a palavra do Senhor, quando ali o Senhor Deus estava falando através de Lucas e também através do apóstolo Paulo, quando ele falou ali, ensinando a administração da Santa Ceia, ele falou: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse juízo é necessário. Não o juízo que condena ou absolve, como eu digo, como eu já disse, mas o juízo, né, que questiona determinadas coisas na nossa própria vida e talvez aquilo que está ao seu redor. E o Senhor Deus estava falando aqui coisas muito profundas, e o Senhor citou aqui dois nomes: Josué. Josué, naquela época, pós-cativeiro na Babilônia, era o sumo sacerdote que habitava ali em Jerusalém e estava ali juntamente com um homem, o governador ali de Jerusalém naquela época, governador chamado Zorobabel. Inclusive, como eu já disse aqui, é um bom nome para você dar para o seu filho. Zorobabel, né? É uma boa sugestão para você guardar no seu coração, para que nas próximas bênçãos que Deus lhe conceder, você se inspire nesse texto bíblico. Daí Deus estava falando ali para Zorobabel, a respeito de Zorobabel, e ele disse assim, um trecho da palavra do Senhor, que você deveria guardar no seu coração. Não é por força, nem por violência, ou, né, não é por força ou por poder, conforme diz algumas Bíblias, algumas versões da Bíblia, mas é através do meu Espírito. Nós temos que procurar, irmãos, entender esta palavra. O Senhor é aquele que transforma as coisas. O Senhor é aquele que faz com que as mentes sejam transformadas, os corações sejam modificados, os sentimentos sejam tratados, e nós devemos, nas nossas buscas, nós devemos, na nossa discordância, muitas vezes, buscar pelo poder de Deus para que, através do Espírito Santo de Deus, nós conquistemos tudo aquilo que nós devemos conquistar. E quantas lutas as pessoas passam, irmãos? Quantos problemas as pessoas estão vivenciando no dia de hoje? Quantos problemas as pessoas estão vivenciando hoje nas suas vidas? E eu queria te lembrar desse trecho da palavra do Senhor. Não é pela tua força, não é pela tua violência, não é pelo muito falar, conforme diz a palavra do Senhor também, mas é através do poder de Deus que você vai conquistar tudo aquilo que você tem que conquistar. É através do poder transformador de Deus. E eu diria para você que quando você observar e olhar ao redor coisas impossíveis de acontecer, coisas impossíveis ao olho humano, você fala assim: essa pessoa não vai mudar nunca, essa pessoa já está destruída, essa pessoa, né, jamais conseguirá vencer. A palavra de Deus diz que não existe força ou autoridade em tal afirmação. Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que nós, com a nossa sabedoria vã, nós não podemos acrescentar um centímetro sequer à nossa altura. E a Bíblia diz também que ainda que um tronco esteja cortado pela raiz, seco, cortado pela raiz, ao cheiro das águas ele pode brotar. Ao cheiro das águas ele brotará. Portanto, nós, como servos de Deus, como cristãos verdadeiros, como cristãos que acreditam em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós sabemos o caminho. Nós sabemos o caminho para que as coisas aconteçam. Nós sabemos o caminho para que as coisas se modifiquem. As coisas que nós necessitamos se modifiquem. Nós sabemos o caminho e nós temos que se usar desse caminho, porque muitos crentes estão conhecendo o caminho e estão não agindo segundo a orientação de Deus, ou não estão seguindo por este caminho. Quando não seguem por esse caminho, se frustram tanto. Sabe por quê? As nossas forças espirituais, elas são poucas se nós não tivermos fé. Se você não tiver fé, você não terá força espiritual. Se você não tiver conhecimento da palavra e seguir a palavra, você não terá convicções no seu coração. E eu sempre falo, até falamos sobre isso na sexta-feira no culto, ali no Ateliê Coração de Pano, quando nós falávamos a respeito das convicções. O homem tem que ter convicções no seu coração. E convicção significa seguir aquilo, acreditar tanto naquilo que você não vê outra possibilidade a não ser aquela, naquela circunstância específica. Então eu estou convicto que Jesus Cristo está aqui. Eu estou convicto que o Filho de Deus um dia voltará. Eu estou convicto que eu tenho que seguir a palavra de Deus para que Deus possa me abençoar. Eu estou convicto disso. Se você tiver convicção, você vai fazer. Se você não tiver convicção, você vai fraquejar. Você vai fraquejar nas suas atitudes, nos seus pensamentos, e com certeza você vai se sentir uma hora perdido espiritualmente falando. Você não sabe mais qual é o teu estágio espiritual. Você não sabe mais se você tem fé, você não sabe mais se você acredita, você não sabe mais se você vai para o céu, você não sabe mais nada, você se perde espiritualmente. E o homem não pode se perder espiritualmente. O homem precisa estar, todas as vezes que ele, né, se encontra perante Deus, estar convicto, certo, do seu nível espiritual e daquilo que ele tem que praticar e daquilo que ele tem que fazer para que você avance e não retroceda, para que você vá em frente e não fique parado muitas vezes. Por isso eu te digo, é hora de nós olharmos para Deus. É hora de nós olharmos para a palavra de Deus e encontrarmos nela o nosso refúgio. O refúgio verdadeiro. O refúgio que transforma a nossa vida, o refúgio que faz com que as circunstâncias que estão ao nosso redor não nos impactem, não impacte a tua vida. Eu estava falando na Ateliê Coração de Pano, ali também, que tinha comentado ali, Satanás, ele é astuto, conforme diz aqui a palavra de Deus, já vamos abordar esse assunto aqui. Satanás, ele é astuto, ele tem mudado as estratégias dele. Ele tem tentado destruir, ele tem tentado aniquilar, ele tem tentado amaldiçoar, né? E a palavra de Deus que diz que contra o povo de Deus não valem encantamentos. A palavra de Deus diz que ele está debaixo dos nossos pés. A palavra de Deus diz que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. E ele tem observado tudo isso acontecendo. E as estratégias dele estão mudando. Ele tem minado sentimentos, ele tem minado mentes, ele tem minado corações, buscando o quê? Destruir. Mas Deus está interessado em fazer cumprir a palavra dele. Mas Deus está interessado em te abençoar. Mas Deus está interessado em revelar a você com grande intensidade a verdade, para que você saia, talvez, da onde você se encontra hoje, num momento de divagação espiritual, talvez, num momento, né, ali de sofrimento espiritual, de busca espiritual, sendo que o Senhor Deus está à sua frente. E a verdade está à sua frente. Siga pelo caminho. Deixe o Espírito de Deus transformar as coisas. Não tente lutar com as tuas forças ou com a tua sabedoria, porque você vai se frustrar consigo mesmo. E quando o ser humano se frustra consigo mesmo, ele põe a culpa em Deus. E aí a sua vida já foi para o brejo. Sua vida espiritual já foi para o brejo. Você tem uma grande luta Coloque nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus. Eu comentei aqui. Nós temos um grupo de intercessão na igreja. Eu comentei aqui que esse grupo de intercessão se reúne todos os domingos às 8 horas da manhã. Eu comentei aqui. Eu tenho uma grande luta. Note num papel. Entregue para esse grupo de oração. Você tem uma grande luta? Presente a Deus. Entregue para esse grupo de oração te ajudar, buscando o poder de Deus, para que a sua luta seja amenizada pelo poder de Deus e tudo aconteça pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse é um grande exemplo. E as pessoas muitas vezes estão lutando, estão negligenciando tudo aquilo, todo o aparato espiritual que Deus nos deixa, Deus nos dá. Eu não sei se vocês sabem, mas todo mês eu publico uma lista de pessoas pelas quais esse grupo de intercessão e os líderes da igreja, os líderes do departamento da igreja devem orar todo mês por aqueles nomes, devem orar todo mês por aquelas vidas. Este é o papel da igreja. E esta é a saída. E este é o poder de Deus manifesto a você através da oração. O impossível acontece através da oração. O impossível acontece através da oração. Talvez você nem saiba que o seu nome já está nessa lista. Talvez você nem saiba que nós estamos orando por você. E você está aí navegando num mar desconhecido, achando que nada mais vale a pena. Queridos, Deus é muito sério. A palavra de Deus é muito séria. Jesus Cristo é muito sério. Estava trocando uma ideia ali, agora há pouco, com a Verônica e com o Tiago, nós falávamos a respeito de Jesus, Eu falava assim, olha, Jesus, certa vez olhou para os judeus e falou assim para eles, raça de víboras. Aí Jesus, certa vez, olhou para os sacerdotes, para o sumo sacerdote, e disse assim, sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora e podres por dentro. Jesus, certa vez, navegando ali no mar da Galileia, apareceu uma tempestade, ele olhou para os seus discípulos, olhando a fé deles e falou assim, homens de pouca fé, até quando eu vou estar com vocês? Jesus andou pelo caminho de Emaús com duas pessoas que criam nele, tinham as esperanças nele. E ele começou a se revelar àqueles homens andando ali até a cidade de Emaús. E quando aqueles homens perceberam que era Jesus, ele falou assim, homens néscios! Como vocês não compreendem? Jesus era duro. Jesus era duro. Jesus não media ali, não passava a mão pela cabeça. Jesus não falava palavras bonitas. Jesus estava interessado em que o reino de Deus se manifestasse. Que o reino de Deus se manifestasse nas vidas. E ele dizia, porque ele conhecia a verdade de todas as vidas que estavam ali. E esse é só um exemplo. Quando os seus discípulos foram chamados para orar e Jesus estava ali, com o coração apertado no Getsêmani ali. E aqueles homens dormiram. Ele chegou e falou assim, vocês não podem deixar de dormir nem um instante. E as pessoas hoje em dia, muitas vezes, estão ouvindo a palavra do Senhor e a palavra do Senhor era tão exortativa, Como Jesus era. Jesus era exortativo, pois as pessoas preferem não ouvir a voz do Espírito Santo e dar ouvidos aos seus próprios sentimentos e achar que Deus é bonzinho. Deus é bonzinho. Não. Nosso Deus é poderoso e fiel, justo juiz. Ele vai julgar a sua causa segundo a palavra dele. Sempre será assim. Então, portanto, que você não confie na sua força, que você não confie no teu intelecto, Mas peça a Deus para transformar as coisas que estão ao seu redor. Uma Verônica deu um testemunho maravilhoso ontem aqui, sobre as suas experiências nos exames da OAB que ela passou recentemente. E eu me lembrei de um diácono que congregava conosco numa outra igreja, lá em São Paulo, e ele também passou pela mesma situação, e no testemunho dele, depois que ele passou, e acho que passou 3 exames também, uma coisa assim, não lembro direito, mas no testemunho dele ele falou assim: quando eu deixei o meu eu, clamei ao Senhor e disse para ele: Senhor, eu não tenho condições de passar, eu preciso da tua ajuda. Quando ele se colocou desta forma perante o Senhor, ele passou no exame. Porque ele falou, Senhor, eu fiz a minha parte e não consegui até hoje, eu não sei mais como fazer. E aí quando ele disse essas palavras, o Senhor veio. O Senhor veio com providência para dar a ele tudo aquilo que ele necessitava, para dar a ele, né, o refrigério, a paz que ele necessitava, para alcançar ali a sua grande vitória. Talvez você tenha lutado tanto com as suas forças e não tenha conseguido nada. É como aqueles homens, como Pedro e os seus ali, seu irmão, como ali, as pessoas que estavam com Pedro, a Bíblia diz que eles foram pescar, e eles pescaram a noite inteira e não pescaram um peixe sequer. Não pescaram um peixe sequer. E aí encontraram Jesus na praia, e Jesus falou para eles assim: voltem para o mar e lancem a rede do lado direito do barco. Pedro olhou para ele, não está assim na Bíblia, mas eu fico pensando assim, né? Falou assim: estou cansado, pesquei a noite inteira, eu sou o pescador, não tem peixe nenhum nesse mar, e esse homem fala para eu voltar e jogar a rede do lado direito do barco, eu vou pescar. Ele não acreditava que aquilo seria possível, porque ele tinha a sabedoria humana. Porque ele já tinha tentado, porque ele já tinha praticado aquilo, ele deve ter jogado a rede para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, deve ter jogado a rede para cima, né? E aí ele falou assim: mas pela tua palavra eu vou fazer. E aí ele lançou a rede e pescou, você sabe muito bem, as redes quase arrebentaram de tanto peixe que eles pegaram. Faça como Pedro. Você tentou tudo já? Pela palavra de Deus, faça diferente. Faça diferente. Talvez você tenha que lançar a rede no mesmo lugar que você já lançou. Mas já tentei isso. Tenta de novo. Mas desta vez, com fé. Desta vez, com perseverança. Desta vez, acreditando que Deus estará ali, né, cuidando para que haja o suprimento necessário, ou para que haja, né, a transformação necessária, para que a tua bênção venha, e para que a tua bênção venha, né? Eu lamento quando a gente percebe assim, que as pessoas hoje elas têm pouca paciência, que as pessoas hoje elas têm pouca esperança. Esperança significa, irmãos, esperar, ter ali, né, a condição de espera. As pessoas precisam ter paciência, as pessoas precisam esperar em Deus, as pessoas precisam acreditar em Deus, que tudo aquilo que Deus fala acontecerá. As pessoas não podem deixar de olhar para Deus na sua vida. As pessoas não podem deixar para, né, que a sua história seja ali unicamente racional, porque se você viver uma história unicamente racional, você vai viver uma vida fria e completamente vazia, porque vai faltar Deus, porque vai faltar Deus no seu coração, vai faltar Deus ao seu redor, e você precisa de Deus. As pessoas lutam tanto por dinheiro. Eu vou dizer para você que eu tenho visto muitas pessoas com muito dinheiro sendo muito infelizes. Talvez você conheça algumas. Eu conheço muitas e conheci muitas, porque eu já ministrei muitas. Pessoas muito ricas e muito infelizes. E aí talvez você julgue, né, que a tua felicidade está no dinheiro. Não. A tua felicidade está em Deus fazer parte da sua vida. A tua felicidade está em Deus cuidando de tudo aquilo que você tem, em Deus cuidando, né, da tua história, em Deus cuidando da tua família, em Deus cuidando dos teus filhos. Aí está a tua felicidade, aí está a tua paz, aí está, né, o grande desígnio de Deus para você, que deveria estar no teu coração. E se tudo isso acontecer, e se tudo isso estiver, né, ao seu redor, dê graças a Deus, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado, porque são presentes de Deus, e viva muito mais daquilo que Deus vai te oferecer. Porque Deus vai te oferecer muito mais, mas muito mais, e muito mais, e muito mais, conforme a palavra do Senhor Deus, conforme a própria palavra do Senhor Deus. Jesus no monte, ele usou uma palavra para descrever ali aquilo que aconteceria, chamado Monte das Bem-aventuranças, né? Bem-aventurado é o homem, ou seja, abençoado é o homem. Você é abençoado, você é abençoado, e você não é abençoado por qualquer um, você é abençoado por Deus, você é abençoado por Deus. Se tem um versículo bíblico aqui, uma vez, um rei chamou um profeta maldito, Balaque, rei ali dos Moabitas, chamou Balaão, um profeta maldito, para amaldiçoar o povo de Israel que ia passar por aquela região. Ele estava com medo, o rei Balaque estava com medo. Balaão tentou amaldiçoar o povo 3 vezes, e Deus não deixou. Quando Balaque tentava amaldiçoar, vinha uma palavra de bênção. E o rei Balaque, ele ficava furioso com Balaão, falou assim: eu te chamei para amaldiçoar, você está abençoando esse povo? E ele falou assim: aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Contra o povo de Deus, não vale encantamentos, não vale maldições, não vale macumbaria, não vale olho gordo. Contra o povo de Deus, não vale a maldição. Sabe por quê? Porque a palavra de bênção está sobre você. A palavra de bênção do Senhor está sobre você. E quando vier Satanás ao teu redor, você fala: eu sou abençoado de Deus. Ele não pode te tocar, diz a palavra do Senhor. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Não tem autoridade para tocar. Nós devemos começar a entender isso e lançar para dentro de nós isso. Zacarias teve uma visão e ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor, e ao lado dele tinha um anjo, o anjo do Senhor, que representa Jesus Cristo, Filho de Deus, e a Bíblia diz que ao lado direito dele estava o que? Satanás. E Deus repreendeu Satanás. Diz aqui: o Senhor repreendeu Satanás. Quando ele estava ali com Josué, o sacerdote, para ministrar sobre Josué, coisas que ele deveria entender e aquilo que ele deveria fazer, e Satanás estava ali para destruir Josué. E a Bíblia diz que o Senhor repreendeu a Satanás e disse para ele: não é esse, dizendo sobre Josué, Satanás, não é esse como um tição tirado do fogo? Ou seja, Josué vinha do cativeiro. Josué tinha ali sofrido as consequências do pecado de Israel. E ele estava ali com a sua vida possivelmente deteriorada. Ele estava ali numa situação que não era a palavra de bênção que Deus tinha determinado para o seu povo. Então Deus disse e confirmou ali naquele instante: não é esse homem como um tição tirado do fogo agora? E ele falou que ele estava sujo. E ele falou, deu ordens: tirai as vestes sujas, colocai vestes limpas. de finos trajes. Eu creio que Deus já fez isso contigo. Eu creio que Deus já repreendeu Satanás. Eu creio que quando, né, Deus olhou para você e encontrou em você uma pessoa com a sua vida talvez numa situação muito difícil, numa situação de sofrimento, talvez quando Deus, né, olhou para você e encontrou em você uma vida que estava passando por muitas dificuldades, trilhando um caminho muito duro, Deus olhou para você e repreendeu o diabo, e repreendeu Satanás, e repreendeu o espírito das trevas, e não porque você era bonitinho, mas porque o teu coração desejou Deus. Porque o teu coração não queria que aquela história prosseguisse. E aí você olhou para Deus, e Deus olhou para você e repreendeu o diabo e mandou trocar as tuas vestes para que você tivesse uma nova vida, dessa vez com vestes limpas, não vestes mais sujas, com vestes limpas, brancas, de fino traje, diz a palavra do Senhor. Esse deveria ser você. Porque esta foi a obra que Deus fez contigo. Porque isso Deus já fez. Então vamos olhar e vamos entender que essa é uma promessa para você, para amanhã. Eu quero que você se lembre de que esta obra Deus já fez. O Senhor Deus já te encontrou. O Senhor Deus já olhou para você. O Senhor Deus já colocou, né, a mão no peito do diabo para barrá-lo, para repreendê-lo, para que você pudesse vê-lo. Para que você pudesse ter as suas vestes trocadas. Não volte para o lamaçal. Ou não deixe que Satanás tenha comunhão contigo, ou tenha um contato contigo antes. Deixe Deus repreendê-lo. Deixe Deus colocar a mão no peito dele de novo e falar para trás dele. Deixe Deus fazer a obra que você não consegue fazer. Olhe para Deus. Entenda tudo aquilo que ele já fez. E entenda tudo aquilo que você não pode fazer. Entenda tudo aquilo que ele continua fazendo por você. Ele continua trabalhando a seu favor. Porque ele estabeleceu sobre você, conforme diz a palavra do Senhor, uma promessa. E ele disse: o meu povo julgará as nações juntamente comigo. Conforme diz essa palavra e conforme Jesus Cristo disse no livro de Apocalipse. É uma promessa para você. É uma promessa para a minha vida, de que nós estaremos ao lado de Deus recebendo a nossa recompensa pelas nossas atitudes. Uma vez o povo de Israel, ali no livro de Malaquias está citado esse texto da palavra, o povo de Israel começou a questionar: Senhor, o que, que nos adianta te servir? Senhor, o que, que nos adianta ser obedientes a ti, se nós olhamos para as outras pessoas que estão ao nosso redor, e essas pessoas, elas pecam, e elas não fazem a tua vontade, e com elas não acontece absolutamente nada, então o que nos adianta te servir e te obedecer, Senhor? O povo questionou. E Deus respondeu. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor e disse a eles que ele está construindo um memorial na frente dele. Eis que eu estou construindo um memorial na minha frente. E um dia, vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Um dia vocês verão a diferença daquele que é fiel e daquele que não é fiel a Deus. Porque o Senhor constrói um memorial na frente dele para que ele se lembre e veja tudo aquilo que aconteceu. Então, simplesmente obedeça. Então, simplesmente acredite. Então, simplesmente faça a vontade de Deus. Porque o teu memorial já está de frente ao Senhor e a tua história está sendo descrita ali naquele memorial. E há recompensa para as lágrimas, para o choro que sai dos seus olhos. Olhos, conforme diz a palavra do Senhor, a recompensa para a palavra de bênção que você dá, a recompensa para a atitude de fidelidade que você faz, a recompensa, e sempre haverá, a recompensa de Deus sempre virá sobre você, e não como eu quero, como você quer, Mas como Ele quer, que Ele é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Ele jamais se deixará órfão. E você um dia verá a diferença daquele que serve e não serve a Deus. Você estará do lado direito de Deus, sendo chamado de benditos de meu Pai, conforme diz a palavra do Senhor. Benditos de meu Pai. Esse é o desígnio de Deus para a sua vida. Você quer presente maior do que isso? Não vai conseguir outro. Porque não tem dinheiro no mundo que compre esse presente. A Bíblia diz, né? Que as coisas de Deus não têm preço. Conforme o Senhor Jesus, naquela parábola, disse, né, para aquele homem que estava construindo os seus celeiros com muito dinheiro, ele falou assim para aquele homem: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Ainda hoje Satanás pedirá a tua alma. O que você tem para oferecer em troca da tua alma? Muitas pessoas estão praticando loucuras espirituais. Loucuras espirituais. Não seja louco. Não seja louco. Mas antes, acredite em Jesus. E seja fiel a Ele. Não entristeça o coração de Jesus. Mas alegre o coração de Jesus. Para que você viva as coisas santas do Senhor. Para que você viva as coisas boas de Deus. Conforme diz o salmista: Senhor Deus, o que eu darei em troca de tudo aquilo que tu tens feito na minha vida? O que você tem a oferecer a Deus? Em troca, tudo aquilo que Deus tem feito por você. Tem oferecido o quê para Deus? O que você tem dado ao Senhor? O salmista perguntou para ele: o que eu daria em troca, Senhor, de todos os bens, de tudo que tens feito, tudo de bom, né? Não foi bens. Tudo de bom que tu tens feito na minha vida. Por todas as tuas bênçãos, você tem sido abençoado por Deus? Eu creio que você tem sido abençoado por Deus. O que você está dando em troca para Ele? A resposta está no livro de Provérbios. Quando o Senhor fala, através do rei Salomão: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. É isso que Deus quer. É essa troca. É essa troca que Deus quer. Teu coração. Se você fizer isso, você der o seu coração a Deus, você está mostrando o seu agradecimento a Ele. Por tudo aquilo que Ele tem feito em favor da tua vida. Que é isso que Ele quer. O teu coração. Nós vamos orar agora, irmãos. Eu gostaria que esse fosse um momento muito especial para você. Como os momentos que nós vivemos na presença de Deus são especiais, assim seja esse momento. Que você, nesse momento, você possa desejar verdadeiramente aquilo que Deus falou. Ser uma pessoa com o coração transformado, ao ponto de deixar com que o Espírito Santo de Deus convença e modifique aquilo que tem que ser modificado, aquilo que está ao teu redor. A gente vê tantas lutas, muitas vezes, nos lares. Quantas lutas nos lares hoje em dia, irmãos? Maridos que não são convertidos, e a esposa ora incessantemente, e ela sabe que a única forma de resolver aquela situação é Deus. Para que haja a transformação e a conversão. Mulheres que não têm sabedoria, que vivem praguejando e destruindo o seu lar com as suas próprias mãos, conforme diz a palavra do Senhor. E o homem, em sendo cristão, tem um papel efetivo de buscar o poder de Deus também para que essa situação se modifique. Porque são situações que Deus precisa agir. Pessoas que têm filhos que são uma completa perdição, estão com a sua vida espiritual destruída, sem discernimento, andando por um caminho que leva à perdição. Nós temos que acreditar que Deus pode transformar estas vidas. Talvez você tenha um parente que seja viciado em drogas. Talvez você tenha um parente que seja viciado em bebida alcoólica. Talvez você tenha um parente que seja viciado em pornografia. Talvez você tenha um parente que tenha uma doença terminal, uma doença que não há cura. Aí você olha para Deus. E talvez a sua fé não seja suficiente para acreditar que Deus pode transformar e fazer um grande milagre. Deus pode fazer. Nós falamos de coisas impossíveis. Nós falamos de coisas muito difíceis aqui de acontecer. Mas mantenha a tua esperança e a tua fé. Porque o difícil para Deus é nada. E o impossível é um grande motivo para o nome dele ser glorificado. E o Senhor está procurando que o nome dele seja glorificado na sua vida. Conforme Deus disse ali a Marta, eu não disse que se creres você verá a glória de Deus? Se você crer, você verá a glória de Deus. Haja conforme a Bíblia. Se posicione conforme a Bíblia. Olhe para Deus conforme a Bíblia diz que você tem que olhar. Olhe para Satanás com desprezo, conforme a Bíblia diz que você tem que olhar, para que todas as coisas aconteçam na sua vida, conforme Deus deseja que aconteçam. Eu queria, irmãos, que você agora olhasse com um pouco de fé esse momento. O culto já está acabando, Logo, logo nós estaremos indo para nossas casas e as nossas casas estarão lá e a nossa vida continuará. E amanhã, daqui a pouco você deitará, dormirá e amanhã você acordará. Muitos irão trabalhar, muitos irão ali estudar e a sua vida, a sua jornada continuará. E é como se o dia de hoje não tivesse existido, mas eu digo para você que o dia de hoje é fundamental para que o seu dia de amanhã seja diferente. O dia de hoje o Senhor te chamou para que você pudesse viver coisas diferentes, para que o teu dia de amanhã seja um dia diferente, para que Deus possa fazer parte efetiva da sua vida, para que você vá no seu trabalho louvando e adorando a Deus, conversando com Deus, falando com Deus, orando com Deus, para que você volte do seu trabalho falando em línguas estranhas, aonde você estiver, dentro do ônibus, dentro do táxi, dentro do carro, não importa, que você viva momentos diferentes de gozo, de êxtase espiritual, saia do marasmo espiritual, mas viva o êxtase espiritual de Deus, porque é isso que Deus tem designado para você. Se você olhar para os seus problemas, se você olhar para as suas angústias, para os seus temores, se você olhar para a sua própria vida, você não conseguirá. Então olhe para Deus, olhe para o Senhor, olhe para aquele que tem autoridade e poder sobre a tua vida e viva uma vida diferente, abundante espiritualmente falando. Viva uma vida abundante, porque o Senhor repreende Satanás hoje. O Senhor olha do céu e põe um basta. O Senhor põe um basta na estratégia satânica que ele tem usado sobre a tua vida. O engano, a mentira, a desordem espiritual, a confusão da mente e do coração. O Senhor hoje põe um basta para que você viva coisas santas, para que você olhe para Deus e fale: Senhor Deus, quanto tempo eu tenho perdido com os meus pensamentos, divagando num mundo que não existe, e esqueci de olhar para o mundo do verdadeiro Deus, que é o mundo real. Que é o mundo real. Porque esse mundo hoje é um mundo de ilusões. O mundo real é onde está Deus. O mundo real é onde habita o Senhor. E nós temos que viver no esconderijo do Altíssimo, diz a palavra do Senhor. Tem um trecho da palavra do Senhor que eu gosto muito. Como diversos trechos. Quando o Senhor Deus diz que a sombra da mão do Senhor nos protegerá. A sombra da mão dele nos protege. Como é que está a mão do Senhor então, irmãos? Levantada e estendida. Para te guardar e para te proteger. A sombra da mão do Senhor te guarda. A sombra da mão do Senhor te guarda. Esse é o seu Senhor. Esse é o seu Senhor que põe um cabresto, conforme ele colocou ali em Sanaqueribe. Foi ministrado hoje aqui. Quando Senaqueribe tentou invadir Jerusalém, o Senhor colocou um cabresto. A Bíblia diz que ele colocou um anzol no nariz, um cabresto na boca, para fazer ele voltar para onde ele tinha vindo. E o Senhor falou assim: zomba dele. Zomba dele. Zomba do diabo. Pode zombar dele. Fala para ele: você já está destruído. Você não tem poder sobre a minha vida. O Senhor Deus hoje... hoje ele te bloqueia, o Senhor Deus hoje ele destrói a tua seta maligna, o Senhor Deus hoje ele vem em meu favor, a sombra dele está sobre mim. Fale, fale para o seu inimigo: a sombra do Senhor está sobre mim, você não pode, a sombra do Senhor está sobre mim, a sombra dele está sobre mim, a sombra da mão dele me guarda, você não pode agir na minha vida. Diga para ele. Na autoridade do Espírito Santo de Deus, na autoridade de Jesus Cristo, Filho de Deus. Diga para ele, sim. Pode dizer na cara dele. Não tenha medo dele, porque o Senhor está ao teu lado. Que o Senhor está ao teu lado. O Senhor está ao teu lado, não tenha medo dele. Não tenha medo dele. Conforme eu disse ali no ateliê, coração de pano. Satanás tem mudado as estratégias dele. E o Senhor me revela as estratégias dele, eu vou em cima dele. Eu vou em cima dele porque eu vou em nome de Jesus em cima dele. Eu não vou ficar olhando, eu vou em cima dele. Porque ele vai fugir por sete caminhos, conforme diz a Bíblia. Que ele virá por um caminho, ele fugirá por sete caminhos. Desesperado, desesperado pelo poder de Deus que está, por sua, está sobre a sua vida. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Que o Senhor vai fazer sobre a tua vida muito mais do que você está imaginando. Tenha fé. Vire-se para Deus. Coloque a sua mente agora. Coloque a sua mente agora no trono de Deus, porque é isso que Deus quer. Que você viva coisas novas aqui hoje. Você vive um poder novo, um poder transformador. O poder, Senhor, o poder do Senhor que não tem limites. O poder de Deus não tem limites. O poder de Deus não tem limites. E você vai viver esse poder hoje. Porque Satanás, repreendido pelo Deus Todo-Poderoso, você vai viver coisas novas hoje. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Enquanto nós ouvimos esse louvor, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Aleluia.